quero ler o que está escrito em Efésios capítulo 4. Leitura longa, mas para quem gosta daqueles serões na frente da lareira e lendo livros, pode apreciar muito. Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa salvação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados por todo lado e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, nos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo que é a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom para que tenhais com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nem unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Assim sedes um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo, Deus em Cristo vos perdoou. Se tivesse de dar um título, eu diria que este é um sermão sobre o chamado missional de Deus. O que quer dizer missional? A igreja tem um chamado para uma missão. E qual é a qualidade desse chamado para a missão? Para qualificar bem isso, deixe-me dizer, só existe um chamado principal. Só existe o chamado para reconciliarmos com Deus, para nascermos de novo por meio do Espírito Santo baseado no sacrifício de Cristo. Este é um chamado principal e único, singular. Como diz Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Uma parte que é bem presente aqui é saber, somos chamados para sermos justificados e santificados. Nesses termos, justificação é chegar à cruz, onde Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados e pagou a pena com a morte no seu corpo. E santificação é baseada na ressurreição dele para uma nova vida, uma novidade de vida. Esse é o chamado. Agora, na cabeça da gente, fala, não, mas não tem o chamado para ser missionário? Por exemplo, eu fui chamado para trabalhar entre os judeus. Na verdade, Beth e eu fomos missionários entre os judeus, muitos anos. Até que eu descobri que vender Jesus Cristo de porta em porta não era o sentido da missão. Mas esta missão é secundária. Ela é baseada na missão de Deus. A missão de Deus é que sejamos salvos. E que espalhemos essa salvação. E o chamado para ser missionário, ir para outro lugar, é um chamado dependente deste e não é fixo. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Estes são baseados no chamado primário. Por exemplo, eu tenho um chamado para ser conselheiro. Por muitos anos, fui atraído, quando fazia o seminário, pelo aconselhamento pastoral. E gostei, e realizei alguns cursos, e toda a minha história é em teologia prática e no exercício da prédica e do aconselhamento. Mas isso é transitório. Agora Deus me chamou para ficar em casa. Não posso sair. Dar uma saidinha de carro, dói o corpo inteiro, até a sobrancelha dói. Aí recebo gente lá, mas na maior parte do tempo eu fico com a minha esposa de 54 anos de casado. E sou aconselhado, ela me aconselha. Chamados existem muitos. Alguns aqui foram chamados para estabelecer trato de Deus no trabalho que realizam, para ganho. Aí costumo dizer, não, uns são enviados e outros ficam atrás segurando a corda. Larga dessa corda que ela não é de Deus. Quem segura a corda da salvação é o Senhor soberano, não depende de nós. Quem envia missionários é o Senhor. E o sustento não depende de igrejas, depende do Senhor. Uma vez, quando saía da igreja, de uma igreja, alguém me disse: pastor, o senhor ganha tão bem aqui, como é que o senhor vai sustentar lá fora? Eu disse: eu pensei que durante todo esse tempo Deus me sustentasse. Ele é quem chama, ele é quem envia e ele é quem paga. Agora, aqueles que têm o coração no Senhor participam. Mas não depende de nós, então é secundário. Aconselhamento, secundário. Fui chamado para cantar. Não sei se existe esse negócio de ser chamado para cantar, viu? Porque na Bíblia manda todo salvo cantar. E toda a terra e todo ser que respira cante ao Senhor. Então é ordem para todo mundo. Ah, não, eu fui chamado para orar. Opa! Todo crente foi chamado para orar. Oração não é uma opção. Ah, não, mas eu fico de joelho. Não importa se você fica de joelho. Quem está em pé também tem joelho. Oração é para todos, é obrigação, é requerimento, não é vocação. Está embutido na vocação para ser salvo. Ah, eu fui vocacionado para apresentar o evangelho pessoalmente. Para! Todo mundo foi chamado para apresentar o evangelho pessoalmente. Agora, alguns podem ir de porta em porta pregar. Aí é uma coisa especial. Na Bíblia, o apóstolo São Paulo foi para onde ele viu necessidade. Necessidade, porta aberta, tudo isso. Usou o próprio Espírito e a habitação do Espírito, porque ele disse muitas vezes: o Espírito de Deus habita em mim. Mas um dia em que o Espírito não quis que ele fosse para um lugar, o Espírito o segurou, não deixou ir, porque ele estava na dependência do Espírito de Deus. Então, o Senhor diz: aquele que quiser, vem e segue. Ele aceita voluntários, e quando ele não quiser, ou quando ele quiser que você vá e você não for, ele faz como fez com Jonas. Mas o que eu quero demonstrar é como que a igreja, então, vive esse chamado primário. Fomos chamados para sermos salvos, e embutido na salvação está a igreja. Impossível ser salvo sem a igreja. Eu não declaro que a igreja é que salva. Deus é quem salva, mas ele salva na igreja. E não há outro lugar para salvação. Deus decretou, fez o pacto intratrinitário, Jesus cumpriu a parte do pacto em que ele pagaria, somente ele, na nossa humanidade, habilitado como Deus e como homem, pagou o nosso pecado. E o Espírito Santo de Efésios selou o pacto em nós. O Espírito é o que regenera, o Espírito procedente do Pai e do Filho, ele regenera e ele batiza ou imerge a pessoa na igreja, o indivíduo salvo na igreja. Ele nasce na família de Deus, não nasce sem família. Bem, dito isto, há algumas iluminações. A primeira é: nós fomos chamados para operar após a unidade em Cristo e de sua igreja. Vou repetir: fomos chamados para operar após a unidade em Cristo e sua igreja. Há uma unidade aí, indivíduo, família da fé e Deus mesmo, Deus Trino, uma unidade tal que deve ser bem conhecida. No primeiro texto, que vai os versículos 1 a 6, ele usa algumas palavras. Prisioneiro, ele usa a palavra unidade, usa a palavra vínculo e a unidade duas vezes. O que quer dizer? Ele começa dizendo, eu, Paulo, prisioneiro, estava prisioneiro, mesmo, de homens. Mas ele diz, preso do Senhor, eu não estou aqui por vontade de homens, eu estou aqui porque sou preso a Deus e aceito a cadeia. É claro, se puder fugir da cadeia, vai. Mas ele queria testemunhar em cadeias. Ele queria fazer valer um princípio da liberdade de pregar a Cristo. Defendo tanto a liberdade de expressão para pregar a Cristo, que fico preso, porque sou preso de Jesus. Irmãos, eu sou preso de vocês. Se eu falhar, me bate. Se eu falhar, força. Porque ainda que eu tenha desejos individuais, sou preso do Senhor. E vocês são. E presos do Senhor, nós fazemos parte de uma unidade maior, Deus, Trino e a Igreja de Cristo, e presos a uma tarefa que primordialmente é de preservar a unidade deste corpo. Então precisamos fazer operar esta unidade. Daí ele diz então, há um só corpo, um só. Ah, mas tem muita denominação. Também para. A denominação tal está errada. E quem não está? Foi por isso que Cristo morreu, porque estávamos errados. Batista erra, presbiteriano erra, metodista erra. E quem não erra? Senão Jesus. E estamos aqui para trabalhar a nossa vida e transformá-la. Para isso precisamos preservar a unidade. Há um só Espírito. Como é que eu vou brigar com você, minha irmã, e romper o laço do Espírito? Eu tenho de manter este laço, diz ele aqui, no vínculo da paz. E não é essa paz, paz, dizem os homens quando não há paz. É a paz de Cristo. A paz que ele fez na cruz com Deus, dando o sangue dele, deve servir também para nós. E nesse caso, se eu confessar, você não tem opção senão o perdão. Se você confessar a mim, eu não tenho opção. Posso ficar bravinho, bater o pé, falar besteira, mas eu não tenho opção. Se eu não perdoar o pecado, também Deus não permite que homens me perdoem. Ele perdoou. E se eu não acredito no perdão dele, trazendo perdão e confissão uns aos outros, também os homens não me perdoarão. Fosse chamados numa só esperança da vocação. Há uma só esperança do chamado, da vocação, e essa esperança é a glorificação. Fomos justificados, estamos sendo santificados, temos a esperança de que até o dia da glorificação, ele nos conduz em triunfo. É Deus que trabalha em nós esta vocação. Então, notem o que o Senhor Jesus disse em João 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Como produzir essa santificação? Como fazer com que meu irmão mais fraco cresça? Porque a gente tem um espírito mau, ainda que tenha o Espírito de Deus dentro de nós, uma disposição má, e falamos besteira muitas vezes. Eu me lembro que já na fase da meia-idade, argumentei com um grande escritor e passei a maior vergonha, porque ele estava certo e eu errado. Ele falou sobre falar a mentira, que temos que ver essa relatividade, o que a palavra de Deus diz que é verdade, o contrário é mentira. Mas, por exemplo, no jogo de futebol, dar um drible e enganar o oponente não é mentira. Na guerra contra o diabo, enganar o diabo não é engano, é estratégia. Eu tenho de dar um jeito nos meus desejos, por exemplo, se eu sou ladrão, eu devo fugir dessa tentação, driblar essa tentação. E se eu disser, não, eu não vou por aí, porque eu prefiro o caminho mais bonito do que esse mais tentador, é justo. Mas eu dizia, não, na lei, o que é certo, o que é errado. Mas o Senhor me santificou para realizar o dom de Cristo na igreja, e não para eu determinar o que está certo e o que é errado. É declaração bíblica que me faz ver a verdade. Diz a Bíblia, também em Efésios 4, 7 a 16, que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou cativos do seu amor, os espíritos que aguardavam a redenção, não havia ainda tido a redenção em Cristo, ele levou para o céu, desde lá de Adão até o último que havia morrido, salvo. E diz aqui ele, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vida ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus concedeu dons a cada um de nós. Concedeu que tenhamos motivação, poder de sabedoria, de discernimento, e poder de ação para trabalhar um na vida do outro. E enquanto eu desenvolvo minha santificação diante de Deus, eu desenvolvo a sua e você a minha. Eu não faria o que aconteceu, mas o Espírito pode agir de qualquer forma. Havia uma igreja batista no Brás, em que o pastor, um cantor também conhecido na época, estava incomodado com dois diáconos que haviam sido sócios e haviam brigado e não se falavam. E ambos ajudavam a distribuir a ceia. Ele visitou um, conversou, explicou a palavra de Deus, foi com o outro, conversou, explicou, trocaram coração. No próximo dia de ceia, ele chamou um, chamou o outro, pegou na mão do um, do outro, segurou forte. Disse, agora eu vou orar para Deus quebrantar vocês. Para saber que se não perdoa o pecado confessado, eu também tenho o direito de não perdoar vocês aqui, por darem exemplo de inimizade a mim, aos meus filhos e à igreja. E orou. E naquele momento, tocado pelo Espírito de Deus, um abraçou o outro. Anos de inimizade foi vencido, foi destruído o muro da inimizade pelo vínculo da paz de Cristo. Confessaram a igreja, porque a igreja participava daquele pecado e sofria. Nós não temos essa realidade ainda aqui. Deixe-me dizer, esta é a melhor igreja em que eu estive. O amor dos irmãos vai além da conta. E às vezes em que houve algum grau de atrito, foi vencido. Mas nós ainda não estamos no ponto de chegar à igreja e dizer, irmão, estou pensando em mudar para Tambucaia, no estado de Mogi das Cruzes, e gostaria de saber a opinião dos irmãos. Daí a resposta, irmão querido, sua tarefa aqui é demais. Eu creio que devia ficar. Um outro diz, não, eu creio que se é bom para sua família, bom para os seus filhos, bom para a sua vida espiritual e da família, ou fundar uma igreja lá, ou frequentar uma igreja boa, podemos até ajudar a procurar. O outro diz, eu pensaria, e no monte de conselhos, ele tomaria a sua decisão. Ou então, chega lá, pastor, eu estou com tanta raiva a ponto de matar. E o pastor, não, vai, mata mesmo, compra uma ratoeira, põe lá com queijo, mata o rato. Essa ajuda dos irmãos ainda não está sendo buscada. Tem gente que esconde, agora não precisa nem trazer sorriso, né? Vem de máscara. Não precisa contar para todo mundo. Por favor, não contem para todo mundo. Se alguém pecou só contra Deus, ore só diante de Deus. Não vai fazer a esposa pecar, o marido pecar, se eles não estão envolvidos no pecado. Pensem nisso. Abram o coração, não o intestino. E só falem com quem tiverem necessidade de falar. Pequei na frente de alguém, esse alguém está dentro do círculo. Agora, se eu pequei contra minha esposa, de alguma forma eu tenho que confessar a ela também, a Deus sempre, a ela também. Então é na medida de quem está no círculo do pecado, segundo a necessidade. Mas se tiver necessidade e não procurar um irmão que possa ajudar, há irmãos aqui com dons diversos, de talentos diversos, prontos para essa ajuda. Aí vem a questão, os irmãos estão preparados para ajudar? Leem para isso, leem a Bíblia procurando aonde a Bíblia dá essa ajuda, porque na palavra aqui está dizendo, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Quando eu me aproximo de alguém, primeiro eu falo a verdade, aí eu uso o amor. Mas às vezes a pessoa está tão arrebentada que primeiro eu uso o amor, depois eu falo a verdade. Primeiro eu seguro o ombro aqui, eu seguro a cabeça no meu ombro. Choro junto. Ouço. Ouvir é primordial, senão a gente nem entende o que a pessoa está falando e já vai reagindo. Ouvir até entender. E depois disso, depois que ela está consolada e ouviu, é que a gente vai ensinar a palavra e treinar junto. Não adianta a ideia dizer, vai repetindo o versículo. Não, entender o versículo e ensinar a nadar no versículo. Ensinar como é que ele funciona. Porque funcionando deste jeito, cada um sendo parte do outro e junta um do outro, habitados pelo Espírito, nós efetuamos o nosso próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Próximo chamado é para viver a santidade de Cristo, como falamos antes. E começa capítulo 4, versículos 17 a 24. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmão, eu perguntei às crianças o que eles faziam quando alguém chorava. Ou irmãozinho, ou papai. Tive respostas. Agora eu pergunto a adultos. O que vocês fazem quando alguém tem uma necessidade? Qual é a melhor mensagem, a primordial, a primeira lá em cima do chamado missional? Eu disse que é a salvação. Qual a sua melhor mensagem para quem tem necessidade? Então eu repito a pergunta: você mandaria uma pessoa necessitada a procurar alguém que é contra Jesus Cristo, que não pode falar de Cristo? Por impedimento pessoal ou por opção profissional? Nós o fazemos. Mas é preciso saber se a pessoa tem Cristo, se vai falar de Cristo, antes de enviar. E você mesmo tem de estar preparado para saber levar consolação de Cristo a esse coração. Eu ia falar o nome de uma pessoa aqui, mas não vou falar, não vou descrever, porque essa pessoa está pecando. Ela tem cabelo arrepiado atrás e não tem cabelo na frente. Ela tem sobrancelha, tem dois olhos, branco, com um negócio ao redor. Ah, tem nariz. Dois buracos. Em cima da boca. E a boca rasgada. Tem queixo. Ele mexe quando ela fala. Se eu fizer isso com você e descrever, mesmo que eu não diga o nome, fale, pastor, o senhor está usando de maledicência. Diga mesmo para mim, eu vou me alertar e não vou ser maledicente. Porque maledicência é o erro atual. Falamos mal de tudo e de todos e expomos nossos próprios erros para que os outros falem mal. E devíamos falar a verdade em amor. Não sermos maledicentes. Os gentios fazem isso. Fala o mal de Cristo, fala o mal de Deus. Mas não fala o mal do pecado. Aceitam muitas vezes. Hoje em dia, não há drama cinematográfico ou de palco que não tenha confusão de gênero. Mas nós aceitamos. Mas se um irmão não cantar como a gente gosta, a gente fala mal. Então a Bíblia é bem categórica. Não andar como andam os gentios, insensíveis, dissolutos, ávidos para cometer impureza. Não é assim que apreendemos a Cristo, não é assim que seguramos a Cristo, a verdade que está nele. Aí disse, de fato é que fostes instruídos. Aí vem a pergunta dele, será que está acontecendo isso? Segundo é a verdade em Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. É horrível essa questão de dizer, eu sou assim mesmo. Não devia ser. Joga fora o velho homem. Conserva o que é bom, porque Deus te deu. Ah, eu amo a minha mãe, continuo amando a esposa. Ah, eu amei muito meu irmão, ame os outros irmãos. Mas é preciso que você cresça, para poder fazer crescer o seu irmão. É preciso que você desenvolva a santidade, o ser como Cristo. E não ser enganado pelas concupiscências do engano. Outro dia eu estava conversando com um irmão que estava com um problema muito grande. E quando eu disse que a natureza está decaída e devia ser mudada, ele disse, não, porque eu sou darwiniano. Sou cristão darwiniano. Ora, Darwin fez o curso de teologia. Fez algumas tentativas de pastoreio e deu errado. Aí ele partiu para estudar biologia e fez um pouco de medicina. E saiu para destruir Deus, tirar Deus da história e adorar a natureza. Daí tem muito crente dizendo, o universo quis assim. Saiba diferenciar. Quer ler alguma coisa? Leia o universo ao lado. Leia dando nome ao elefante. Esses livros vão ajudar você a colocar em perspectiva o sacrifício de Cristo, a justificação, a redenção e a aplicação na nossa vida. Vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Mudar o pensamento. Revestir do novo homem que é Cristo, vestir-se de Cristo, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E novamente, em 1 Pedro 1,22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Cerca-se a erva e cai a sua flor, e a palavra do Senhor permanece eternamente. Vale essa erva para maconha também, viu? As alegrias deste mundo, propostas através de prazeres carnais, não são a resposta para a nossa vida. Nossa vida aqui é frágil e logo vai terminar. Mas a palavra de Deus que permanece eternamente trabalha no nosso coração para que daqui levemos um espírito crescido, santificado. concluindo, deixe-me fazer a pintura. Existe uma diferença entre finalidade e propósito. Finalidade é aonde eu quero chegar. Propósito é para que eu quero chegar lá. A finalidade do homem é glorificar a Deus, ou seja, deixar transparecer no brilho da face a face de Cristo. E segundo, o propósito é glorificar a Deus, ou seja, usufruir a sua glória. Esse é o propósito de Deus para nós. Qual a finalidade do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer dizer, refleti-lo e usufruir este reflexo. Há uma missão. A igreja cumprindo a grande comissão. Só que quando o pessoal entende grande comissão, entende, eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou para entre os índios. Mas o que, que você vai fazer lá? Falar do evangelho. Como? Você só? Existe caso na Bíblia em que um homem vinha lendo a Bíblia sozinho. E Filipe foi transportado pelo Espírito para junto dele a fim de indicar que um homem precisava do outro para ouvir e para viver. A minha ideia de missão é que, por exemplo, o missionário resolveu ir para entre os Xavantes. Aí ele ora na igreja e descobre dois outros que querem ir. Um é marceneiro e o outro é pedreiro. Ou engenheiro. E eles oram juntos, estudam a palavra de Deus juntos, levantam os recursos primariamente na sua igreja, secundariamente em toda que quiser ajudar. Paulo pedia às vezes para outros. E envia os três juntos. Por quê? Eu vou chegar lá e dizer, eu sou a igreja. A pessoa vai dizer, um tolo dançando na minha frente é a igreja. Igreja é um tolo dançando. Mas se ele vê minha vida em comunhão com outras famílias, cuidando um dos outros, exercendo o amor, perdoando, eles vão saber o que é igreja. Homens à semelhança de Cristo, servindo a Cristo e amando uns aos outros. Assim realizaríamos uma missão. Três conselheiros formados na nossa igreja. Jonatas, presbítero Rinaldo e eu. O que, que devíamos estar fazendo? Treinando outros para aconselhar. E que cada um desses treinados iriam treinar outros para aconselhar. Até que todos nós atingíssemos um grau de poder ajudar uns aos outros. Nas especializações, vai pedindo ajuda até que chega no último que pode ajudar. Um desses iria junto para um campo missionário. Nós temos feito um trabalho diferente de missões. Nossa igreja cresce. Se todos estivessem aqui conosco, não caberia aqui. É que desde o início nós temos uma proposta. Grupos familiares, na hora que chegam a um ponto, vão formar uma congregação amparada pela sede. Essa congregação vive o evangelho, cresce e se transforma em outra igreja. E isso já tem acontecido algumas vezes. Ela cresce, sim, é que não tem sido comunicado. Chega gente nova, não ouve falar. Um dia a gente precisava contar a história da igreja. Porque cremos que missão da grande comissão é transplante de igreja. Pegamos a igreja daqui, transplantamos uma muda da igreja para lá. Quando a igreja não fez isso, Deus mandou a dispersão. E na dispersão foi obrigado. Levou semente para o mundo inteiro. Japão ouviu, Índia ouviu. E quando alguém disser a vocês, ah, esses povos não ouviram, digam, já ouviram sim. Ah, mas e os indígenas? Vieram de grupos que ouviram o evangelho e rejeitaram. E cada rejeição, eles se afastam mais. Mas eu tive exemplo vivo, já contei a igreja, de um índio que se perguntou, quem fez tudo isso? E Deus o trouxe a nós, um grupo de 10. Eu estava com mais 9. E um tradutor, e ele aceitou a Cristo. Se alguém no mundo tem bom coração para com Deus, Deus há de tomar essa providência. Mas a igreja transmite esta mensagem quando o que ela fala é visto na unidade da paz de Cristo, segundo o dom de Cristo, na santidade de Cristo, em verdadeira soberania da palavra de Deus. Que os irmãos meditem nisso. Eu agradeço a Deus porque Ele tem me dado mais força para pregar este evangelho e também pelo pastor Davi, já que falamos em cuidado uns dos outros. Pastor Davi está fraco, mas recuperando muito bem. Uma cicatriz bonita que parece até teclado de piano. Dá para tocar? Ainda sente um pouco de dores, fragilizado por causa de viagem, ficar sentado muito tempo, mas está bem e ele vai vir logo. Mas orem por ele, orem pelos demais, que na nossa igreja tem mais gente fazendo cirurgia do que gente. Para isso tem muito motivo de oração. Se é menos perigoso ou mais perigosa a cirurgia, depende de quem é a referência, né? Tem gente que sente dor e não reclama. Outro sente dor na sobrancelha e já se queixa. Mas orem também por esses, um por uma razão, outro por outro, pedindo força. Aqueles que estão sofrendo já os problemas financeiros advindos da crise, orem por eles também. Orar não é quando a gente não pode fazer nada, então faz uma oraçãozinha. É a dependência completa do Senhor que opera coisas que nós não podemos operar. Deus os abençoe.